Cordeiro, julgaríamos nós que tivesse tido uma intervenção direta em algum momento no processo de cessão de funções. O que viemos a verificar não aconteceu.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Gostava de uma explicação adicional que me parece relevante neste processo do CFO, do papel do CFO. Aparentemente, e corrija-me se eu estou errado, de acordo com o regime jurídico do setor público empresarial, os deveres do CFO não são necessariamente de reporte com o Ministério das Finanças, certo?
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Sendo, em regra, o CFO de alguma forma escolhido, digamos assim, pelo Ministério das Finanças, não há, digamos, a questão do reporte ao Ministério tem a ver com questões operacionais. E foi nesse sentido que o Dr. Gonçalo Pires nos afirmou que, relativamente a este processo, não teria tido qualquer intervenção. Daquilo que julgo saber, o setor, o regime jurídico do setor empresarial do Estado prevê que há uma aprovação explícita de operações acima de um determinado valor, salvo erro, 1% do ativo líquido da empresa, o que neste caso também não se aplicaria e, portanto, aceitámos como bom o facto de ele não ter intervido neste processo.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Ou seja, mesmo que ele tivesse tido intervenção, ele não tinha obrigação nenhuma de reportar ao Ministério das Finanças.
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Relativamente à pergunta, exatamente como foi formulada, eu diria que não.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
Continuando no que diz respeito à metodologia do relatório, sobre o exercício do contraditório, quem é que teve a oportunidade de exercer esse exercício e como se processou?
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
O processo de contraditório visou as pessoas, digamos, diretamente envolvidas no processo onde existiam indícios de responsabilidade financeira, a senhora engenheira Christine Ormier Widener e o senhor doutor Beja, e o doutor Manuel Beja, presidente do Conselho de Administração da TAP. Houve um contraditório institucional com a TAP, enquanto tal, e entendemos que, como principal interessada no processo, embora não houvesse aqui um indício de responsabilidade financeira contra ela, ouvir também a senhora engenheira Alexandra Reis.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Desse contraditório surgiram fatos novos?
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Eu diria que, fundamentalmente, não houve nenhum facto novo. Portanto, aliás, houve pequenos acréscimos no relatório, são questões de puramente pormenor. Um anexo onde, no fundo, existe a nossa resposta ao contraditório das entidades.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
Da análise que fez das reuniões, mas também dos depoimentos que leu, verificou alguma contradição entre os intervenientes em algum dos temas?
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Assim, muito rapidamente diria que não. Eventualmente teria que rever alguns elementos, mas assim, a priori, daquelas contradições que de facto marcam, não.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
Podemos dizer que a ausência de contradições torna mais robusto as conclusões que a GF tirou?
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Desculpe, não entendi.
Eu estava a dizer se podemos concluir que a ausência de contradições nos depoimentos, todos eles, se torna mais robusta as conclusões que foram tiradas pela GF.
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Sim, portanto, eu diria que aí houve alguma facilidade, digamos, de reconstituirmos a factualidade, portanto.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar.
Uma última pergunta, ou talvez duas últimas perguntas relativamente à questão da metodologia. Se sentiram alguma dificuldade na obtenção de documentos, informação ou outros dados para este processo, ou mesmo algum dos intervenientes, enfim... teve restrições em poder, de alguma forma, dar a sua opinião e apresentar os factos?
Foram-nos remetidos todos os documentos e esclarecimentos solicitados.
Sr. Inspector-Geral, pode repetir? Eu penso que a resposta foi que receberam todas as informações e documentos solicitados, mas, de qualquer forma, se quiser transmitir ao Sr. Deputado Carlos Pereira, agradeço.
Exatamente. Foram-nos remetidos pelas entidades a que foram requisitados todos os elementos e esclarecimentos.
Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado. Passamos a outro tema. Eu vou agora passar para algumas das questões que do Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera relevante. Começamos pela questão da Alexandra Reis. A primeira pergunta é como é que ela entra na administração da TAP, como é que entrou.
Inspetor-Geral, se faz favor, pode.
Como entrou na administração da TAP? Acho que o nosso relatório é suficientemente explícito sobre isso. Eu posso pegar nele e recapitular, mas penso que é de conhecimento geral que a senhora engenheira Alexandra Reis entrou para a TAP, digamos, em noutras funções, digamos, com responsabilidades nomeadamente na área das compras, e em 2017, salvo erro, e posteriormente veio a ser chamada para o Conselho de Administração, ainda no quadro dos anteriores acionistas privados da empresa, tendo posteriormente transitado, digamos assim, para o novo Conselho de Administração.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
Então ele entrou pela mão do acionista privado, certo?
Desculpe, não entendi. Desculpe, não entendi.
Se entrou pela mão do acionista privado.
Entrou pela mão do acionista privado, certo.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Há algum indício ou alguma prova, na sequência da avaliação que fizeram, que durante o seu mandato, ou mesmo em fase de transição, Alexandra Reis apresentou algum desconforto para uma eventual reorganização acionista da TAP?
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Relativamente, digamos, à alteração acionista, a senhora engenheira não nos manifestou qualquer desconforto. Aquilo que sentimos, o desconforto é a posteriori, quando a senhora engenheira Cristina Omier lhe procurou retirar determinadas funções que lhe eram cometidas. Mas a entrada do acionista não me pareceu.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Mas a propósito disto, o Presidente da TAP disse numa das depoimentos que fez, que um dos temas da discórdia de Alexandra Reis seria precisamente a conversão do empréstimo de 1.200 milhões de euros em capital, o que levava a uma diluição do capital privado.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
Essa questão não nos foi referida, digamos, na audição que tivemos com a Sra. Alexandra Reis.
Carlos Pereira, pode continuar.
Sim, não foi nesse depoimento, foi no do Presidente da TAP. O Chairman da TAP é que fez esse comentário, está nos vossos anexos.
Sr. Inspetor-Geral, pode responder, se assim entender?
Sim, é um facto, está lá escrito. O que eu disse é que a senhora engenheira Christine, Alexandra Reis, não manifestou esse aspecto na audição connosco.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar?
Do acionista Estado, na sequência dos indícios que recolheram, há alguma demonstração que com a reconfiguração acionista prescindissem de Alexandra Reis?
Sr. Inspetor-Geral, pode responder, se assim entender?
Não consigo responder à sua questão.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar com a inquirição.
Nas audições que tiveram ou pelo menos nas reuniões que tiveram com os ministros da tutela setorial, com o ministro da tutela setorial e o secretário de Estado, houve alguma vez, nessas declarações, algum indício que Alexandra Reis pudesse não fazer parte das contas, digamos assim, do acionista de Estado?
Sr. Inspetor-Geral, pode responder-se.
A audição que tivemos presencial com o senhor ex-secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Mendes, não foi tocado esse aspecto e não houve, não há de facto nenhuma referência.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar com a inquirição.
Foi público um mail que foi enviado ao secretário de Estado das Infraestruturas, que aliás refere nos depoimentos que fez à Inspeção-Geral de Finanças em dezembro de 2021, precisamente na altura em que sai o acionista privado, e há um mail da senhora engenheira Alexandra Reis a informar da disponibilidade para sair da administração da TAP.
Sr. Inspetor-Geral, pode responder, se entender.
Soubemos da existência desse mail, na altura não nos foi referido pela senhora engenheira Alexandra Reis e, como tal, não lhe foi solicitado.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar com a inquirição.
Não consideraram essa informação relevante?
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
A análise que fizemos é que esse seria, digamos, um procedimento normal, digamos, de quem foi nomeada por um acionista e, portanto, esse seria o procedimento normal, apresentar, digamos, o seu lugar à disposição.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar.
Certo, ou seja, no vosso entendimento não há nenhum indício que, de forma perentória, Alexandre Reis estivesse a mandar um e-mail tendo concluído que prescindiria de uma eventual indemnização?
Sr. Inspector-Geral, pode responder, se assim entender.
Não tirámos nenhuma ilação especial desse facto.
Deputado Carlos Pereira, pode continuar com a inquirição, se entender.
Mas o que é que lhe parece? Um mail que, como disse, é um mail natural, de quem é nomeado por um acionista privado sai e manda um mail. Portanto, qual é a sua opinião sobre esta matéria?
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Embora isso possa ser a minha opinião pessoal, o que eu lhe diria é que, se fosse comigo, eu teria feito exatamente o mesmo.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar com a inquirição.
A verdade é que, segundo a informação que está recolhida, 15 dias ou mais ou menos depois, a engenheira Alexandre Reis estava a negociar uma indemnização de 1,4 milhões de euros.
Sr. Inspector-Geral?
Não mil, 1,4 milhões de euros, não mil milhões de euros.
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Certo.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar.
Ou seja, podemos dizer que, confirmar aquilo que disse no início, o mail que enviou é um mail meramente cortesia de quem convidou para ocupar um lugar e, quando saiu, mandou um mail a dizer que estava disponível para sair.
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Não tenho mais a acrescentar. Disse que não tenho mais a acrescentar.
Houve da parte do Governo alguma ocultação deste facto?
Houve alguma
ocultação? Eu repito. Se houve alguma ocultação por parte do Governo deste facto?
Não houve nenhuma ocultação.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar.
Só falar agora um bocadinho sobre as razões que levaram a CEO da TAP a prescindir dos serviços de Alexandre Reis. Qual é o facto que marca o início do processo de substituição, no entendimento da IGF?
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Daquilo que conseguimos apurar, há uma conversa inicial em que a senhora Chief Executive Officer tentou, de alguma forma, retirar competências à engenheira Alexandra Reis. Num momento seguinte, entendeu que não estavam reunidas condições para continuar a trabalhar com ela. Aliás, é o que ela expressa, digamos, nas várias comunicações que nos fez, é que havia aqui um desajustamento, digamos assim, de opiniões.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar com a inquirição.
A CEO da TAP comunica estas matérias, esta preocupação ao Ministro da Tutela?
Sr. Inspector-Geral, faz favor.
Tanto quanto nos foi dado saber, há, digamos, a intenção de fazer cessar a relação laboral com a senhora engenheira Alexandra Reis.
Sr. Deputado Carlos Pereira, tem a palavra para continuar a inquirição.
Da sua leitura, há evidências de concordância ou apenas de não oposição?
Inspector-Geral, faz favor.
Alguns documentos informais existem de concordância.
Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar com a inquirição. Sr. Inspector-Geral, o Sr. Deputado diz-me que não entendeu precisamente a resposta, se puder repeti-la, agradeço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente existem indícios de que efetivamente houve um assentimento, nomeadamente aquilo que poderíamos chamar de documentação informal. A este propósito, eu posso informar que chegou-nos no fim de semana, diretamente do Gabinete do Ministro das Finanças, um pedido de elementos adicionais por parte desta